é segredo pra ninguém que Boba Fett é um dos caçadores de recompensas mais casca-grossa do universo Star Wars, tendo sido um dos únicos indivíduos a conseguir escapar do estômago de um Sarlacc, evitando ser digerido vivo por milênios. Mas e se eu te dissesse que ele causou uma guerra absurda sozinho? Um grande evento crossover entre diversos quadrinhos de Star Wars publicados pela Marvel e que reuniu vários personagens icônicos da saga com um único objetivo: destruir Boba Fett. Então vem comigo para conhecer essa história épica. Bom, todo esse rolê acontece após Império Contra-Ataca, e Boba Fett estava levando Han Solo congelado em carbonita para o Jabba. Mas, no meio do caminho, algo começa a dar errado com a matriz que mantém a carbonita, e ele vai até Nar Shaddaa, a lua dos contrabandistas. Lá, ele vai até um conhecido, Doc Reagan, um médico que também saberia consertar o dispositivo, porém Boba não tem como pagá-lo, e Doc pede que Fett mate Warmen Licton como forma de pagamento, por ela ter matado um lutador que ele patrocinava. O plano era que Boba a matasse durante o torneio de Narkanji. Para não ser reconhecido, Boba pinta sua armadura toda de preto, criando um dos looks mais badass e icônicos do personagem, e ele acaba se inscrevendo no torneio com o nome de Jango. Ele vence 4 lutas antes de finalmente enfrentar Warmen, que era uma criatura meio aracnídea, e depois de uma boa luta, Boba sai vencedor. Porém, ao voltar até a clínica de Reagan, ele descobre que alguém matou o doutor e roubou Han Solo. Enquanto isso, Luke, Leia, Chewie, C-3PO e R2-D2 seguem em busca de Han e recebem notícias de que Boba Fett foi avistado em Nar Shaddaa. Luke, Chewie e os droids vão investigar e, apesar de confirmarem que Boba esteve lá, não conseguem mais nenhuma informação, além de quase serem mortos ou capturados pelo pessoal de Kanji pela dívida que Fett acabou fazendo por ganhar o torneio, o que faz com que eles escapem e Leia receba uma mensagem de alguém dizendo que estar com Han Solo. Jabba, acreditando que Boba na verdade teria vendido Han Solo para outra pessoa, coloca uma recompensa pela cabeça do Mandaloriano. Nisso, todos os outros caçadores de recompensa decidem tentar a sorte e embarcam na caçada. Dengar e Valance são dois deles. Dengar, inclusive, foi um dos caçadores de recompensa contratados por Darth Vader para capturar Han Solo em Império Contra-Ataca, e Valance foi um cadete imperial antes de sofrer um acidente que o deixou muito ferido e fez com que ele acabasse se tornando um ciborgue. Sendo assim, os dois se aliaram na caça. Dengar queria Fett para tentar comprar a liberdade de sua mulher, e Valance serviu com Han Solo no Império e queria salvar o amigo. Os dois vão até Nar Shaddaa também em busca de pistas, porém outros caçadores de recompensas, o droid 4Lon e o Zukus, estavam atrás de Valance por uma recompensa anterior envolvendo os sindicatos Unbroken Clan e Mourner's Wile. Dengar oferece a localização de Fett para os dois e acabam ganhando algum tempo. E como a situação só tende a piorar, Darth Vader também tem interesse em recuperar Han Solo por acreditar que isso atrairia Luke. Então ele e Osh Debestun, um assassino que originalmente foi enviado pelo Imperador para matar o Vader, mas que agora estava trabalhando com ele, fazem um acordo com Boko, um membro do Conselho dos Hutts que é digno de uma análise do Rodrigo Góes. E acrescentando mais personagens e tramas nessa história, a Doutora Aphra também entra na bagunça. Ela estava envolvida com a família Tag, dona de uma das maiores corporações da galáxia. Aphra foi contratada por Domina para recuperar artefatos, mas comenta sobre vazamentos de informação da empresa e de outras companhias, enquanto o sindicato Sixkin envia Just Lucky, um parceiro e inimigo de Aphra, pelo mesmo motivo dos vazamentos de informações. Ainda em Nar Shaddaa, Boba Fett é atacado por Zukus e 4Lon. Ele derrota os dois e descobre sobre a recompensa por sua cabeça. Querendo tirar satisfação, Boba vai até Tatooine, mas com Jabba ausente, Bib Fortuna explica para ele sobre o convite que Jabba recebeu oferecendo Han Solo em um leilão no planeta de Jekara. E então, finalmente descobrimos quem está por trás de tudo isso. Lembra da Kira de Han Solo? Pois é, ela e a ressurgida Aurora Escarlate são as mentes pensantes por trás de tudo isso. E esses tais convites foram enviados para todas as organizações mais poderosas da galáxia. No núcleo de rebeldes, Leia descobre sobre o aparente leilão da Aurora Escarlate e decide seguir para Jekara, mesmo sem convite. Chegando lá, os rebeldes encontram todos os piores seres da galáxia: o Império, os Hutts, o Sol Negro e os sindicatos do crime. Outra pessoa que também não recebeu convite foi Darth Vader. O Império estava representado no leilão por Sly Moore, a administradora de Palpatine, mas ela não tinha a intenção de compartilhar a informação com Vader e até mesmo contratou IG-88 para matar o Lord Sith com códigos imperiais capazes de travar a armadura dele. Porém, era óbvio que isso não seria suficiente para derrotá-lo, e Vader ainda consegue a informação sobre o leilão. Também a caminho de Jakara está a Doutora Aphra, que encontrou o convite da Aurora Escarlate procurando o primo de Dominatag. Chegando em Jakara, Boba Fett é atacado por Bosque, e depois de uma explosão, o Trandoshano perde as duas pernas. Mas nem fica preocupado, tá tudo bem, elas vão crescer de novo, já que a espécie dele é capaz de se regenerar. Inclusive, se você aprendeu algo novo nesse vídeo, deixa o like para que mais fãs de Star Wars tenham acesso a esse conteúdo. E assim, Boba o deixa amarrado. Já no planeta também, Aphra está disfarçada e observando todo o leilão, buscando todas as informações que conseguisse. Nisso, ela é abordada pelo que ela acreditava ser um soldado clone, mas, na verdade, era Boba Fett que pediu para ela criar uma distração quando ele desse um sinal. E então, o leilão começa, junto com outras mil coisas. Os lances começam a ser dados e Jabba oferece 1 milhão de créditos, o que vai muito além da própria recompensa e a dívida de Han Solo com ele, que a gente já comentou nesse vídeo aqui e eu altamente recomendo. Além disso, Boba Fett encontra Leia, Lando e Chewie escondidos e dá o sinal para Aphra criar sua distração. Nesse mesmo momento, Darth Vader aparece de penetra e para Aphra, Vader surgindo já é uma distração suficiente. Afinal, o Lorde Sombrio chegou dizendo que o leilão havia acabado e ele simplesmente levaria Han Solo em nome do Império. Kira não concorda e confronta Vader, lutando contra ele. Durante esse confronto, Boba também precisou enfrentar Leia, Lando e Chewie. E apesar da desvantagem numérica, ele sai vitorioso. Pois é, que Boba Fett é casca grossa, todos nós já sabemos. E talvez o momento mais badass dele tenha sido na segunda temporada de The Mandalorian, quebrando tudo e macetando os Stormtroopers. Cena que inclusive inspirou essa estátua 1x4 lindíssima da Sideshow, que você encontra na Toys for Fun, a loja perfeita para os colecionadores. E não para por aí, eles estão com uma promoção imperdível de diversos produtos selecionados com 30% de desconto e você economiza ainda mais 12% usando o nosso cupom que é MANDO12. Ou seja, dá para economizar quase 50%, hein galera? Então corre lá, pois a promoção dura até 31 de janeiro. E eu tô deixando o link aqui na descrição do vídeo. Mas voltando, surpreendendo o próprio Darth Vader, Kira se mostra uma adversária em tanto e consegue segurar Vader durante um bom tempo. Mas ele a encurrala em dado momento, fazendo com que ela seja salva pela chegada de Luke Skywalker. Vader sente a chegada do filho e sugere um encontro entre os dois, sobre a ameaça de matar Han Solo se ele não aceitasse. Luke aceita o desafio e Vader segue para o seu caça, ordenando que os Imperiais levassem Han Solo até o Executor. Porém, nem todos aceitam tão facilmente o fim abrupto do leilão. O Hutt, Boco, ficou indignado por Jabba acatar os caprichos de Darth Vader e instiga o Conselho Hutt a agir. A perseguição por Han Solo então passa para as naves. Boba Fett encontra Valance e Dengar, que finalmente chegaram ao leilão, e acaba se aliando ao Ciborgue para tentar recuperar Han Solo. Leia, Lando, Chewbacca e os droides seguem na perseguição com a Millennium Falcon, tentando interceptar o transporte imperial antes que ele chegasse no Executor. Com todos nas naves, os rebeldes, com a ajuda de Lobot, conseguem incapacitar a nave imperial, só para serem incapacitados pela bomba sísmica de Boba Fett, e verem as naves dos Hutts também se aproximarem do transporte com Solo. Enquanto Vader e Luke se enfrentam nos caças, outros agentes imperiais lutam uns contra os outros. Ochi enfrenta Slymore e ela inclusive envia droides para atrapalhar Darth Vader e tentar ajudar Luke a derrotá-lo. E nesse momento, várias coisas já estavam acontecendo simultaneamente. A Falcon é consertada, o transporte com Han Solo segue para Executor e os Hutts pressionam um ataque contra a nave imperial, além de Boba Fett armando um plano para recuperar sua recompensa. Boba entra a bordo da Executor usando códigos de quando trabalhava para Vader. Esses mesmos códigos foram passados aos rebeldes por Kira. Contextualizando o plano da Aurora Escarlate, Kira tinha como objetivo devolver Han Solo para os rebeldes e armou todo o leilão como uma forma de conseguir fazer isso e ainda criar um espetáculo. O plano original envolvia não entregar Han ao vencedor do leilão, mas receber os créditos mesmo assim. Para isso, ela se inseriu em cada sindicato, em cada organização e armou tudo sozinha. Os vazamentos da informação, os convites e até mesmo os ataques dos Hutts ao Império, liderado por Boco, tudo isso foi articulado por Kira. Inclusive, esse ataque dos Hutts resultou no assassinato de todos os membros do Conselho por Darth Vader, que considerou o ato como uma traição, deixando apenas Jabba the Hutt como sobrevivente. Mas na Executor, Boba seguiu para onde Han teria sido levado e descartou Valance. Porém, chegando lá, ele encontra Lando, Leia e Chewie, que chegaram até lá com a ajuda de uma Imperial aliada da Aurora Escarlate. Mas um míssil atinge a nave e acaba fazendo Han cair para a atmosfera do do planeta. Boba Fett dispara em direção a ele com a sua mochila jato e o recupera, terminando tudo da maneira que havia começado. Já em Tatooine, Boba finalmente entrega Han Solo para Jabba e assim termina a saga da Guerra dos Caçadores de Recompensa. Porém, essa foi apenas a primeira parte de uma trilogia que continuou com outro crossover chamado O Reinado Escarlate e foi concluída com outro arco chamado Império Oculto. E se você quiser que eu faça um vídeo sobre esses dois outros arcos, então deixa o like aqui e se a gente chegar a 5 mil likes, eu prometo fazer esses dois vídeos. Além de toda essa história, tem muito mais que estava acontecendo. O crossover, no geral, foi excelente, tendo o único ponto negativo como a previsibilidade, já que a gente sabia que de um jeito ou de outro, Boba Fett conseguiria recuperar o Han Solo e levá-lo para o Jabba por motivos de retorno do Jedi tinha que acontecer. Mas isso não diminui a grandiosidade desse baita evento. E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre o personagem, ou então desbravar o nosso top 10 caçadora de recompensa? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.